Panorama Político.
Vamos agora até a capital pernambucana conversar com o jornalista e blogueiro Edmar Lira, do blog do Edmar, um dos blogs mais acessados, não só de Pernambuco, mas de todo este Nordeste brasileiro e do país também. Edmar tem feito um trabalho muito interessante e sempre também tem repercutido aqui a pauta do interior do estado de Pernambuco. Edmar, bom dia, amigo. É um prazer tê-lo de volta aqui ao nosso programa.
Bom dia, Alberes. Bom dia a todos os ouvintes do Cidade em Foco. É uma satisfação também estar de volta ao programa e à Rede Agreste de Rádio.
Edmar, que bagunça, que cachorrada, que briga danada é essa de Bolsonaro com Luciano Bivar? Ele disse que ele está queimado. Foi o que aconteceu? Você tem informação?
Olha, Alberes, eu estive essa semana em Brasília. A gente atribui a essa característica do presidente Jair Bolsonaro, né? Há informações de bastidor que a briga seria pelo fundo partidário e o fundo eleitoral. Bolsonaro, e é verdade, verdade seja dita, tem que falar, Bolsonaro acha que o desempenho obtido pelo PSL em 2018 se deu pela sua força política e eleitoral. Então o PSL, que era um partido nanico, que não ia nem passar na cláusula de barreira, tornou-se o segundo maior partido do Brasil, perdendo apenas para o PT em termos de deputado, né? Então, o Bolsonaro parece estar insatisfeito de saber do nível de poder que o Bivar tem, poder financeiro no PSL, além de outras situações. Você vê que tem essa denúncia do ministro do Turismo, né, da questão de candidaturas laranjas, né, que o ministro do Turismo está lá, sabe-se lá como, porque a qualquer momento a expectativa é que ele possa ser exonerado. E o desgaste foi muito grande, né, do PSL. Gastou o PSL e também desgastou o presidente da República. Então, com isso, a relação de Bivar e de Bolsonaro, que também nunca foi essa maravilha toda, ela se deteriorou. Aquele vídeo do presidente Jair Bolsonaro, eu achei, Alberto, sendo bem justo, bem realista em relação a isso, eu achei totalmente desnecessário o presidente dar uma declaração pública daquela, por mais que ele achasse que Bivar não prestasse ou qualquer outra coisa. Mas se não fosse Bivar que ofertasse o PSL para ele ser candidato, talvez ele não fosse presidente da República. Então eu acho que também soa como uma significativa ingratidão do presidente da República. Por mais que ele tenha insatisfação com o Luciano Bivar, eu acho natural, inerente da política e das relações humanas, mas eu acho que ele poderia ter evitado aquela declaração de dizer que Bivar estava queimado, que não dava. Acho totalmente dispensável, até porque a repercussão foi muito mais negativa na política do que ele falou sobre Bivar, porque se ele tivesse aceitado o vídeo daquela forma e um abraço para Bivar, pronto, ele tivesse saído. A repercussão foi muito pior. Então eu acho que falta freio ao presidente, falta um pouco de cuidado no que é dito, porque toda semana inventa uma confusão de forma desnecessária.
Em relação a esse vídeo também, que eu vi uma conversa de um irmão de José Múcio Monteiro com Bivar também em outra questão, e um chamando o outro filho da puta, isso, aquilo, outro. O que é que está acontecendo aí entre esse pessoal, entre esses figurões aí da política pernambucana?
Olha, Alberes, eu também ouvi, né? Eu tive acesso aos áudios desse diálogo. É um irmão de José Múcio, o apelido dele é Zusa Monteiro. Ele fez aí várias declarações contundentes contra o deputado Luciano Bivar, bastante agressivas, né? Não sei até que ponto é verdade, né, o que ele diz ali, mas isso mostra o quanto Bivar está vulnerável, né, nesses últimos meses, né? Desde que assumiu o mandato, parece que Bivar, em vez de se tornar um grande homem da República por ser o presidente nacional do partido do presidente, né, ser deputado federal, voltar a ser deputado federal, Bivar acabou caindo em desgraça, né? Porque fica toda semana uma confusão em torno do nome dele também. Teve a história do Bolsonaro, teve essa história do José Monteiro, e traz aí um grande desgaste para a figura do deputado, que é um empresário bem sucedido, que talvez nem precisasse estar na política, né? Mas está e fica nessa vulnerabilidade por ser o presidente nacional do PSL, por conta das eventuais irregularidades da aplicação do fundo eleitoral em 2018 e também dessas relações interpessoais que ele tem com algumas pessoas, como o caso do irmão José Múcio Monteiro, que fez aí declarações para lá de complexas em torno do deputado.
Para fecharmos, o MDB continua se fortalecendo no estado de Pernambuco, filiando quadros, a fim de disputar as prefeituras agora em 2020. Fernando Bezerra Coelho fumou o cachimbo da paz com Jarbas, com Raul Henri, está posando para fotos, abundando aí filiações. Eu acho que o Fernando Bezerra Coelho não arquivou de vez aquele sonho de disputar o governo do estado de Pernambuco, não é, Edmar?
Exato, Roberto. O grande problema do senador é que quando ele está colocando a cabeça de fora para ser candidato ou se movimentar no estado, leva um tiro como aquele que ele levou recentemente, né? Mas o Fernando é um grande antagonista de Paulo Câmara, é um grande articulador político, um homem que tem experiência, que tem competência, o que se ele se propõe a fazer, ele faz bem feito. Foi assim como prefeito de Petrolina, foi assim como secretário de Desenvolvimento Econômico de Eduardo, foi assim como ministro da Integração Nacional de Dilma, tem sido assim como senador e mais recentemente como líder do governo Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro não pode abdicar do Fernando, tanto é que você viu que teve aquela confusão lá da operação, né, da busca e apreensão lá nos gabinetes do senador Fernando Bezerra Coelho, e qualquer outro tinha caído. Fernando não caiu porque Bolsonaro sabe da importância que Fernando exerce lá em Brasília. Então, o Fernando é um animal político, um homem que respira política, que vive a política intensamente e nunca escondeu de ninguém o desejo de ser candidato a governador. Por duas vezes, ele terminou tendo que arquivar. Em 2014, que já estava na possibilidade de ser o sucessor de Eduardo, teve que se contentar com a candidatura ao Senado. E em 2018, aquele movimento do PMDB acabou não se viabilizando, né? Teve uma confusão jurídica que acabou que ele não pegou o comando do partido e teve que ficar de fora do processo eleitoral. Então, agora o Fernando deve trabalhar ainda no sentido de ser candidato a governador, mas vai depender, evidentemente, dos desdobramentos, porque tem essas investigações que acabam o fragilizando do ponto de vista político e até mesmo eleitoral. Apesar de ser um grande quadro, de ser uma pessoa que realmente tem muito a contribuir com a política, mas esses noticiários e esses acontecimentos acabam prejudicando o senador. Mas o que eu acho que o mais importante disso, Alberto, é importante frisar isso, é essa unidade do MDB. O MDB está se reaproximando, se reorganizando, pensando como partido este, que tem um grande serviço prestado a Pernambuco através do deputado, do senador e ex-governador Jarbas Vasconcelos e do próprio senador Fernando Bezerra Coelho, o deputado Raul Henri também, que é um grande quadro, o Tony Gel, ou seja, tem muitos nomes que com serviços prestados a Pernambuco e foi o último partido a derrotar o PSB nessa atual hegemonia. O Jarbas foi governador por 8 anos e lá para cá o PSB comanda, domina tudo aqui em Pernambuco. Então, quem sabe aí o MDB, saindo fortalecido em 2020, possa, de fato, voltar a apresentar uma alternativa, um projeto para Pernambuco, com a liderança ou do senador Fernando, ou do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que deverá também se filiar ao partido.
Edmar, muito obrigado aí pela tua participação. Mais informações lá no blog do Edmar Lira.
Exatamente, Alberes. Bom dia para você, para todos os ouvintes do Cidade em Foco. Convido a acessar o nosso blog através de edmarlira.com. E até a próxima, se Deus quiser.
Ouvimos aí o jornalista e blogueiro Edmar Lira participando conosco na manhã desta terça-feira. Eu vou finalizando por aqui. Voltamos amanhã a partir das 11 horas da manhã pela Rede Agreste de Rádios.
Você acabou de ouvir o Cidade em Foco. Amanhã estaremos de volta com jornalismo sério e comprometido com a verdade dos fatos. Cidade em Foco.